de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você, pai, mãe, professora, professora, alô, estudante, dona de casa. Olá, todo mundo que tá aí ligado no Escola Brasil. Olha, atenção, porque o programa de hoje tá recheado de atrações para você. Ouve só o que vem por aí.
Tem o quadro Boca no Trombone, com resposta para os ouvintes de Itapuã do Oeste, em Rondônia. É, alô, Rondônia! Tem dica de português também e muito mais.
Se você, por exemplo, tem dúvidas sobre o ensino fundamental que passou de 8 para 9 anos, fique atento, porque uma diretora do MEC vai falar conosco sobre o assunto. Ah, sim, hoje também tem toque musical, onde você vai saber mais sobre essa música aqui, ó.
Dorime, interrimo ad appare dorime.
Você ainda vai conhecer o projeto Escola Ambulante, voltada para meninos e meninas que vivem nas ruas da cidade de São Paulo.
Tudo isso e muito mais daqui a pouco, porque agora tá na hora do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto as vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe. O leite da vida.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime.
Cerca de 100 milhões de crianças vivem em situação de rua em todo o mundo.
Dessas, 10 milhões são crianças brasileiras que vivem aqui mesmo no nosso país.
Muitas vezes, a gente não consegue nem imaginar essa quantidade toda de pessoas, né? A gente fala 100 milhões, 10 milhões. O que, afinal, significam esses números?
100 milhões de crianças abandonadas representam mais do que a metade da população do Brasil.
10 milhões, gente. É quase o número total de habitantes de São Paulo, a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo.
A Associação Beneficente Santa Fé, que trabalha em São Paulo, é uma das instituições que ajudam esses meninos e meninas a melhorar de vida.
Desde 1994, eles levam uma escola ambulante até as praças da cidade, onde ficam muitos desses jovens.
O repórter Caio Darcanchi conversa agora com um dos responsáveis por essa associação. Caio.
Sandra, aqui comigo está o coordenador desse projeto. Tudo bem, José Queiroz?
Tudo bem.
José Queiroz, explica então pra gente como é que vocês levam a escola para essas crianças e esses jovens que estão na rua.
Então, chegamos no lugar, limpamos, varremos, reorganizamos a praça e ali instalamos as nossas tendas, barracas, mesas para atividades, né? E aí os educadores saem em busca dos meninos. Alguns vêm prontamente sozinhos, outros a gente sai procurando, né, convidando para vir para participar das atividades, né?
E a partir desse momento começam oferecendo oficinas de canto, de circo, de música?
Sim, sim. E aí a gente cria toda uma rotina diária, de modo geral é de domingo a domingo, né? Nos períodos em que eles mais estão presentes na rua, para tentar chegar à linguagem que eles compreendam.
Opa, Caio, deixa eu fazer só uma perguntinha. Eu queria saber, José Queiroz, se junto com as oficinas é feito assim também um trabalho de resgate da cidadania?
Sim, todo o trabalho, assim, desde acompanhar, levar em hospitais, providenciar documentação, ir no conselho tutelar.
Uhum.
E aí a gente vai, vamos dizer assim, habituando, né, cotidianamente estando ali, a gente vai criando uma referência de organização de tempo e de lugar.
Ok. Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil, José Queiroz, coordenador do projeto Escola Ambulante de São Paulo. Obrigado.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigada, Caio. Valeu, coordenador. Bem, e a Escola Ambulante não é como as outras, né? Em que as pessoas estudam disciplinas e passam de ano.
Mas olha, tem tido bons resultados, viu? Em um ano, eles conseguiram matricular na escola regular quase todos os meninos que participaram do projeto.
E o melhor, eles passaram de ano. Outra coisa muito importante, os meninos voltaram a ter um lar.
Uhum. Bem, você também pode fazer a sua parte ajudando os jovens em situação de rua aí da sua cidade. O José Queiroz deixou o telefone e endereço na internet, o site, para trocar informações com quem quiser se dedicar a essa tarefa.
Anote aí, o telefone é de São Paulo e o código de área é o 11 e o telefone 5549-0564. Repetindo, 11-5549-0564.
O site da associação, presta atenção que é muito facinho, mas anote aí, é www.santafé.org.br. www.santafé.org.br.
Escola Brasil.
E a música que você ouviu um pedacinho no início da matéria anterior, já sabe, né? É o tema do nosso
Toque Musical.
Dorime.
Olha, Dorime, no latim significa sinta minha dor.
Essa música se chama Ameno, que traduzido do latim quer dizer amenizar, libertar, liberte minha dor.
Foi composta por Eric Levy e cantada nessa versão pelo grupo Era, um grupo francês.
A letra é impossível de ser traduzida, viu, fielmente, porque foi escrita há muito tempo num dialeto que mistura o latim e uma língua pagã usada em reuniões secretas de uma tribo do Catar.
O Catar é um país árabe que fica no Oriente Médio.
Mas a essência da canção trata da dor e da libertação. Dizem que foi o grito de um soldado preso na guerra em uma trincheira. Ele pedia a Deus que libertasse a sua alma daquela agonia. Vamos ouvir?
Você ouviu Ameno, de Henrique Levy, na interpretação do grupo Era.
Escola Brasil.
Faltam apenas 3 dias para você que vive na área rural enviar sua carta para a promoção Arca das Letras. Então corre, aproveita que o prazo termina agora, no próximo sábado, dia 23.
Então, lápis e papel na mão para anotar o endereço. Nós vamos sortear 30 bibliotecas com 200 livros em cada uma.
O prêmio vai ser doado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA.
Então, se você mora em área rural e quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade, escreva já. Anote o endereço da nossa caixa postal.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Educação fundamental.
Bem no primeiro programa Escola Brasil de 2006, que foi ao ar em 7 de novembro, entrevistamos a professora Janete Beauchamp, diretora do Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do MEC.
Ela explicou que o ensino fundamental vai ter 9 anos e que até 2010, todas as crianças com 6 anos de idade precisam estar matriculadas no primeiro ano.
Vamos explicar melhor. No ensino fundamental, de 8 anos, a criança entrava na escola aos 7 anos de idade. Agora, com essa mudança, todos os pais, pobres ou ricos, vão ter a mesma chance, a de colocar a criança na escola um ano antes, ou seja, com 6 anos de idade.
Como ainda surgiram algumas dúvidas sobre como isso será feito, convidamos novamente a professora Janete Beauchamp para falar sobre o assunto. Olá, professora.
Olá, ouvintes do programa Escola Brasil.
Professora, a gente sabe que a criança de 6 anos quer mesmo brincar, né? Mas alguns professores ainda têm dúvidas sobre o que é prioridade nessa primeira série. É a alfabetização ou é a brincadeira?
Alfabetização e letramento são prioridades, mas não exclusividade. Então é preciso que o professor incorpore também no seu trabalho as outras expressões das crianças, a dança, a música, as artes plásticas, o cinema, o teatro.
Ou seja, tem que unir as duas coisas, né? Porque primeiro ano, esse primeiro ano é assim uma passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Bem, e as escolas vão ter de se adaptar para oferecer esse espaço para brincadeira?
Os sistemas têm que também repensar a organização do tempo da criança na escola, os espaços escolares adequados à infância. Então, dificilmente você encontra uma escola de ensino fundamental que tem um espaço para lazer, um espaço para brincadeira, porque a escola de ensino fundamental, em geral, restringe a brincadeira ao período de recreio, ao período de intervalo, quando a brincadeira deveria necessariamente fazer parte do currículo do trabalho na escola.
Ok, muito obrigado, viu, professora, pela participação no nosso programa mais uma vez.
Eu que agradeço os organizadores do programa Escola Brasil pela oportunidade para expomos as ideias sobre o ensino fundamental de 9 anos.
E então, você que é professor, professora, diretor de escola, o Ministério da Educação orienta os municípios e estados na hora de construir o currículo ideal para criança de 6 anos.
É, gente, mas ó, a fiscalização é por conta da sociedade, hein?
Então fique de olho e participe das discussões sobre o ensino de 9 anos no seu município e no seu estado.
O MEC já publicou orientações para as escolas. Você pode encontrar o material na internet. O endereço eletrônico é portal.mec.gov.br/SEB, de Secretaria de Educação Básica. Repetindo, portal.mec.gov.br/SEB.
Ou ligue para 0800-61-6161. 0800-61-6161. Cansei. Acho que vou me debruçar sobre esta mesa. Ou seria sob esta mesa?
Bem, como você que está ouvindo deve ter percebido, nós vamos explicar, na nossa dica de português, qual é a diferença entre sobre, S-O-B-R-E, e sob, S-O-I-B mudo no final, sob.
Bem, Sobre significa em cima, por cima de alguma coisa.
E sob é o contrário, significa debaixo, por baixo de alguma coisa.
Então, quando eu disse que ia me debruçar sobre a mesa, eu estava certinha.
Porque se a Sandra dissesse que ia ficar sob a mesa, ela ia ter que entrar embaixo dela.
Então, sobre e sob são parecidos na hora de escrever e falar. Mas como você percebeu, tem significados muito diferentes.
Por exemplo, o chão está sob nossos pés. Quer dizer, o chão está embaixo dos nossos pés.
Ou o céu está sobre nossas cabeças, que quer dizer por cima de nossas cabeças.
Sobre nossas cabeças.
Epa, eu posso esbarrar e dar um pitaco aí?
Matheus, ainda não tá na sua hora, não. Vou deixar, vai, aguenta a mãe um pouquinho só.
É que eu ouvi vocês falando de sobre e eu queria dizer uma coisinha só. Quem melhor sabe desse negócio de sobre é a galinha.
Ai, 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 lá vem.
É que no Goiás, quando a mamãe coloca a galinha assada na mesa, fica todo mundo disputando quem vai ficar com o sobre.
Agora, ô Matuto,
é.
Quer parar de bagunçar a dica de português, menino?
Ele não tá bagunçando não, Cadu, ele tá certo. Aliás, Matuto, você sabe por que aquela parte da galinha chama sobre?
Claro que eu sei, Sandrinha. O nome é sobre porque aquela parte que fica sobre, né, a cloaca.
Isso, não é que ele sabe mesmo? Muito bem. Agora, Matuto, e esse pão aí sob o seu braço?
Ai, seu guloso. Esse pão aqui não é pra você não, Cadu.
Ah, é?
É pra um assunto que eu vou tratar daqui um cadinho hoje. Até daqui um cadinho, então.
Até já, Matuto.
Então tá.
Escola Brasil.
Com a boca no trombone.
Gente, o assunto agora é muito sério. Nós recebemos uma carta de Itapuã do Oeste, em Rondônia, com abaixo-assinado de vários pais.
Eles dizem que estão correndo o risco de perder o Bolsa Família, um programa do governo federal para famílias com renda de até R$ 120,00 por pessoa.
Para esclarecer o assunto, nós ligamos para a secretária de Ação Social de Itapuã do Oeste, a Marleide Tenória de Oliveira, que está na linha. Alô, secretária.
Alô.
Secretária Marleide, a senhora ouviu aí a reclamação dos pais. O que dizer para essas famílias que enviaram esse abaixo-assinado aqui para o Escola Brasil?
Tem sim algumas famílias que têm sim muitas dificuldades, tá? Por exemplo, tem criança que não frequenta a escola. Se a criança não frequenta a escola, fica difícil, né? Quando a família faz o cadastro, ela tem que vir fazer o recadastramento. Certo? Tem que trazer documentação, essas coisas que faltam no cadastro.
Sei.
Mas fora isso, eu acho assim que não tem problema nenhum. Nunca ninguém assim veio aqui reclamar assim.
Mas secretária, se a família tem o comprovante de que as crianças e adolescentes estão frequentando as aulas e os documentos certinhos, ainda assim tem alguma chance de perder o Bolsa Família?
Não, de jeito nenhum. A não ser que eles não tenham as crianças na escola ou se eles não trouxerem documentação, coisa assim. Mas caso contrário, de maneira alguma.
Então tá bom. Obrigada, secretária.
Nada, obrigada a você.
Bem, pessoal, presta atenção. Para fazer o recadastramento, basta o pai ou a mãe pedir na escola um comprovante de que o filho ou filha está frequentando as aulas e levar na Secretaria de Ação Social, viu? Agora, isso deve ser feito todos os anos.
E para quem ainda não é cadastrado e precisa receber o Bolsa Família, o caminho é procurar a prefeitura da cidade onde mora e preencher um cadastro único.
Para participar do Bolsa Família, a família se compromete, entre outras coisas, a manter as crianças e os adolescentes na escola.
No caso dos pais de Itapuã do Oeste, bem, as outras dúvidas podem ser respondidas diretamente pela Secretaria de Ação Social. O telefone é 69, que é o código de área, 3231-2330.
Repetindo, 69-3231-2330.
A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 15 anos. e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho.
Fazer valer nossos direitos na prática.
Mostrar a cara do semiárido com suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Essa doeu, hein, Matu?
Ai, doeu.
Calma aí, pera aí, deixa que eu te ajudo. Vem cá. Ah, menininho.
Ai, meu pé, cador, meu pé aí, ó. Olha o dedão aí, ó. Vixe. A pedra foi cair bem em cima do meu dedão. Ai, mas tá doendo aí. Olha o dedão, gente.
Olha a ideia da pessoa.
Você vê só?
Chega carregando um livro de receitas, mais duas pedras nas mãos e... Aí nem, né? Continua com esse pão debaixo do braço. Tira isso daí.
Ai.
Ah, isso é lugar de carregar pão, Matu?
É uma baguete, gente.
Tira daí.
É o pão bengala. E eu vou deixar tudo aqui em cima da mesa.
Muito
aqui,
bem, coloca põe aqui. Deixa aqui tá quietinho. Agora melhorou, né?
Mais ou
menos. Diz aí, por que você tá carregando essas pedras, hein?
É pra fazer um pão pra gente.
Pão de pedra?
É, antigamente... Não, pão de pedra não. É que antigamente era assim que as pessoas faziam pão, Cadu. Em cima de pedras quentes, sabia? Foi até desse jeitinho assim que surgiu o pão. É, foi meio por acaso, né? Há quase 8 mil anos.
E por acaso o senhor saberia como foi que descobriram o pão?
Ah, foi uma tribo que ficava andando assim de um lado pro outro, nômade, né?
Uhum.
Esse pessoal acampava aqui, ali, acolá, até que numa dessas andanças... Enquanto carregavam os alimentos durante uma viagem, uns grãos para comer, sabe? Bom, aí esses grãos acabaram se encharcando tudo durante um chuvarão. Choveu, mas foi chuva, menino. Aquilo acabou virando uma massa. Aí os nômades colocaram essa massa para secar. Aonde? Em cima das pedras quentes.
Uhum.
Resultado, foi um tipo de alimento parecido com o pão, muito mais gostoso que os grãos crus que apareceu.
Muito bem, agora, por acaso, há quem diga que o pão foi a criação dos sumérios, um povo que viveu na Mesopotâmia há 5.500 anos.
É.
Bom, e outros estudos apontam que o pão foi criado na região onde ficou hoje a Suíça, cerca de 6 mil anos antes de Cristo.
Onde o pão apareceu, com certeza ninguém sabe.
E nunca vai saber, né?
É, mas ele deu um grande passo para ganhar o mundo no Egito, assim, uns 1.000 anos antes de Cristo, quando foi descoberto o fermento.
Ah, aí cresce.
Ixi, aí o pão se espalhou de vez. O sucesso foi tão grande que o pão chegou a virar moeda, menino. Quem trabalhava nas margens do Rio Nilo, o principal rio que banhava o Egito, recebia o pagamento, sabe o quê? Em pão.
É, né? O detalhe é que naquela época os pães eram amassados com os pés.
É, pois é,
pensa,
né? E vocês ainda implicaram comigo, que acho que eu tava com a baguete debaixo do braço, né?
Mas nós não estamos mais nessa época. Aliás, falando em época, as padarias surgiram na Idade Média, né?
Ah, é, menino. E aí inventaram vários tipos de pão, né? Mas só quem comia essas delícias eram os mais ricos, as realezas e tal, né?
Não é, menino? É,
os pobres continuavam comendo o pão simples mesmo.
Legal saber que o pão de hoje é resultado de milhares de anos, né? Desde o pão francês.
É, na Bahia é cacetinho.
Pois é, e tem também a pizza que, por exemplo, não passa de pão amassado.
No Brasil, coberto, o biju, né, de tapioca também é considerado um tipo de pão, sabia, Gador?
Mas não é?
É, o pão se espalhou tanto pelo mundo que o trigo, de onde se faz o pão, é o cereal mais cultivado no nosso planeta.
E a baguete vem da França, esse pão compridinho que o Matuso estava segurando aí, ó.
Que no Brasil também é conhecido como bengala.
Agora, por falar em bengala, Cadu, eu tô pegando a minha pra vazar na braquiária.
Ué, você tá usando bengala agora?
Não, depois da pedrada que eu levei no pé, só uma bengala pra me ajudar a caminhar.
Tadinho.
Ué, mas e o pão que você ia fazer em cima das pedras?
Olha, Zaninha, eu acho que eu vou usar o forno mesmo lá em casa, viu? Na Fazenda Matinha.
É, tchau pra você, dolorido, gente!
Tchau!
Aí doeu, menino.
fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Muito bem, você que mora na zona rural e ficou esperando para anotar o endereço para escrever para a promoção Arca das Letras, atenção que tá na hora!
Nós vamos sortear 30 bibliotecas com 200 livros em cada uma, mas atenção, só vale quem mora na área rural.
Quem oferece o prêmio é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. E olha, gente, essa biblioteca vai ser instalada em um local onde toda a comunidade possa usar.
Você tem que colocar a carta no correio até o dia 23 de dezembro. Quase Natal, tá pertinho. Vai valer a data do carimbo do correio, tá?
Muito bem, aí vai o endereço então.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Muito bem, nós vamos terminar o programa de hoje com uma frase da poeta Cora Coralina, que dizia: haverá sempre esperança de paz enquanto houver um padeiro amassando e cozendo pão.
E amanhã tem toque musical para as crianças.
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
O Escola Brasil separou essa e outras canções perfeitas para papais, mamães e professores apresentarem para a garotada.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.